Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
As manifestações de 7 de setembro foram particularmente bem-sucedidas do ponto de vista da participação popular. Milhares de pessoas foram às ruas nas grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, levando bandeiras verde e amarela, vestidos de verde, de camisas amarelas, tá certo? Foi realmente mostrou uma enorme capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro, da população, do seu grupo de apoio na população brasileira. Porém, quer dizer, o presidente Bolsonaro jogou tudo pela janela ao usar as manifestações, quer dizer, ao fazer um discurso extremamente agressivo, o que fez com que, em lugar de valorizar a participação popular, o resultado foi que o foco da imprensa, o foco da sociedade, acabou sendo exatamente o grau de agressividade do discurso do presidente Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação ao ministro Alexandre Barroso, Alexandre de Moraes, desculpe. Então, quer dizer, acho que esse é um ponto importante. O presidente Bolsonaro realmente perdeu uma grande chance de focalizar e de ganhar apoio da sociedade como um todo, na medida em que dirigiu o seu discurso contra o Supremo Tribunal Federal. É claro que uma das consequências do sucesso da manifestação foi o fato, na minha avaliação pelo menos, foi o fato de que o processo de impeachment se tornou mais longo, mais difícil, né? Quer dizer, apesar de toda a reação do Supremo, dos partidos políticos tentando iniciar um processo de impeachment, na minha avaliação, é muito difícil você fazer o processo de impeachment de um presidente que consegue mobilizar essa população toda que ela conseguiu mobilizar no 7 de setembro. Mas o fato de que ele usou um discurso tão agressivo, o fato de que ele direcionou essa capacidade de mobilização popular para atacar o Supremo, acabou gerando uma situação em que o país se viu muito próximo de uma crise institucional entre o Executivo e o Judiciário. Certo? Em função disso, quer dizer, o presidente Bolsonaro entrou em contato com o presidente Temer e o presidente Temer conseguiu fazer com que o presidente Bolsonaro se comprometesse com uma série, com um conjunto de fatores aí para dirimir esse conflito entre o Supremo e o Executivo. Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro voltou atrás na maior parte das suas declarações nos comícios do 7 de setembro, disse que não queria nenhuma luta contra o judiciário, que os poderes têm que ser harmônicos, e que foi no calor do momento que ele fez aquelas declarações, tá certo? Mas o ponto importante aqui é que esse episódio ele simplesmente mostra a imprevisibilidade, o elevado grau de imprevisibilidade do governo Bolsonaro. Quer dizer, o governo Bolsonaro tem um grau de imprevisibilidade impossível. Não, quer dizer, as coisas podem mudar com uma rapidez impressionante e isso é péssimo do ponto de vista econômico. Né? Quer dizer, imprevisibilidade gera incerteza, e gera incerteza gera insegurança, a insegurança gera menos investimento, ao mesmo tempo gera mais desvalorização cambial, tá certo? Menos investimento gera menos crescimento e desvalorização cambial acaba gerando mais inflação. Ou seja, quer dizer, essa imprevisibilidade faz com que você tenha menos crescimento e mais inflação. Isso é muito ruim para o governo. Quer dizer, então, acho que esse é um ponto importante. E a imprevisibilidade é de tal ordem que a grande questão, quer dizer, hoje, que depois desses episódios aí da semana passada, qual vai ser o próximo passo do presidente da República. Né? Quer dizer, além disso, quer dizer, tem várias questões que ficaram no ar e que aumentaram muito as incertezas em relação a essas questões. Por exemplo, quanto tempo vai durar essa volta atrás do presidente Bolsonaro, qual é o próximo passo do presidente Bolsonaro, como vai ficar a pauta no Congresso, né? Quer dizer, você tem várias coisas no Congresso, como projeto de ferrovias, o mercado de câmbio, BR do Mar, reforma tributária, reforma administrativa, a privatização dos Correios, tá certo? A questão dos precatórios. Quer dizer, como vai ficar a discussão da questão dos precatórios? Tudo isso fica totalmente inviável de ter algum tipo de previsão sobre o que vai acontecer com essa agenda, que é uma agenda muito importante aí no Congresso. Essa questão dos precatórios é particularmente importante, né? Quer dizer, existiu uma negociação no Congresso para aprovar uma PEC que pudesse ou tirar os precatórios do teto ou parcelar os precatórios, tá certo? Como é que vai ficar essa negociação? A negociação vai continuar? O Congresso vai continuar aceitando para a negociação? Como que vai ficar esse processo, tá certo? Então, esse é um ponto, quer dizer, essas questões são realmente muito complicadas e essa incerteza, essa imprevisibilidade acaba afetando negativamente o comportamento da economia e o próprio governo, né? Quer dizer, nós temos um cenário que, né, no domingo agora, quer dizer, hoje, nós tivemos as manifestações a favor do impeachment do presidente Bolsonaro, do Movimento Brasil Livre, dos outros partidos de oposição e etc. As manifestações foram relativamente mal sucedidas, né? Teve uma participação muito menos importante da população, quer dizer, muito menos gente foi às ruas nas diversas cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, etc. Em todos os lugares a participação, eu não diria que foi pífia, mas foi muito menor do que o que aconteceu no dia 7 de setembro. É a pergunta que vem logo imediatamente: será que o presidente Bolsonaro vai voltar atrás no compromisso que ele indicou na carta que foi assinada, quer dizer, que foi preparada pelo presidente Temer, né? Quer dizer, será que ele vai se sentir forte o suficiente para voltar atrás nesses compromissos? E isso gera muito, novamente, muita imprevisibilidade, muita incerteza, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Nosso cenário, como vocês sabem, nosso cenário é relativamente positivo sobre ativos em relação à questão da atividade, né? Quer dizer, a trajetória da pandemia tem sido bastante favorável no Brasil nos últimos 4 meses, né? Quer dizer, entre janeiro e abril nós chegamos a ter mais de 3 mil óbitos por dia, tá certo? De meados de abril para cá, o número de óbitos e o número de casos começou a cair de forma bastante sistemática e bastante significativa. Agora nós estamos com o número de óbitos na média móvel de 7 dias. O número de óbitos já está em torno de 500 óbitos por dia. A trajetória de queda continua muito forte, está caindo cerca de 10 óbitos, está diminuindo cerca de 10 óbitos por dia na média móvel. Na média móvel dos últimos 7 dias. Então, quer dizer, nessa trajetória, se continuar nessa trajetória, e atenção, eu não estou prevendo que a pandemia vai continuar nessa trajetória. O ponto não é esse. Eu estou dizendo que se por acaso o que aconteceu nos últimos 4 meses continuar acontecendo nos próximos meses, nós vamos ter o fim dos óbitos no dia 6 de novembro de 2021. Tá certo? Ou seja, existe uma tendência muito positiva do comportamento da pandemia. É claro que a gente não pode ter certeza que vai continuar. Não é esse o ponto. Eu não estou dizendo isso novamente. Eu quero chamar bem a atenção para isso. Não estou prevendo o que vai acontecer. Ninguém consegue prever o comportamento dessa pandemia. O que eu estou dizendo aqui é que se efetivamente continuar, tá certo, nessa trajetória, nós vamos ter quer dizer, eu acho que vai ser, não vai acabar a pandemia, quer dizer, você não vai acabar o número de óbitos, mas você vai diminuir substancialmente o número de óbitos, vai ser assintótico ao eixo aí ao zero, você vai se aproximando lentamente do zero, mas de tal forma que essa pandemia pode se transformar nesse cenário numa doença menos grave, tá certo? Ela pode deter, ou pode gerar um número de mortos menor do que nessa trajetória que a gente está indo, menor do que o número de óbitos com câncer, menor do que o número de óbitos com diabetes, menor que o número de óbitos com doenças respiratórias graves, tá certo? Em suma, vai ser uma doença importante, mas que vai deixar de ter essa conotação que teve nos últimos um ano e meio, tá certo? E isso é um ponto que isso vai mudar a lógica, vai mudar a sensação de bem-estar na sociedade. Se isso acontecer, isso vai mudar a sensação de bem-estar na sociedade, tá certo? Então, quer dizer, esse é um ponto super importante e é exatamente por isso que o nosso cenário é relativamente positivo quando compara com as outras casas em relação à atividade, porque a nossa avaliação é que a sensação de bem-estar vai melhorar muito na sociedade brasileira a partir do momento em que a pandemia deixar de ser esse flagelo que foi nos últimos 18 meses, tá certo? E nesse momento, a sensação de bem-estar vai melhorar substancialmente. As pessoas estão loucas para sair de casa, as pessoas estão loucas para ir para o bar da esquina, para o boteco, para o restaurante, para o campo de futebol, para as festas, para conversar. Jantar com os amigos, tá certo? E isso vai significar um grande aumento de demanda por serviços, o que vai gerar uma aceleração importante do crescimento. Aliás, é algo que já está acontecendo, né? Que o setor de comércio, por exemplo, as vendas no comércio cresceram 8,1% nos últimos 4 meses. Tá certo? Na semana, quer dizer, o dado dessa semana, que saiu essa semana, o comércio varejista cresceu 1,2% de julho para junho, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que quando as expectativas eram de crescimento de 0,7%. Então, essa mudança, tá certo? É extremamente importante, isso pode quer dizer, isso vai gerar um crescimento substancial. Mas essa imprevisibilidade, né, quer dizer, na medida em que ela afeta negativamente os investimentos, afeta o valor da taxa de câmbio, gera desvalorização cambial, gera aumento da taxa de inflação, força o Banco Central a ter uma política monetária ainda mais dura do que já está tendo, tá certo? Tende a puxar para baixo o crescimento do produto. Então, quer dizer, essa melhora devido ao crescimento da economia que vai vir devido ao aumento da demanda por serviço, é importante chamar a atenção para o fato de que esses setores de serviços, eles são muito intensivos em mão de obra informal, tá certo? Tem muita informalidade, que foi exatamente quem mais perdeu durante a pandemia, né? Quer dizer, então você vai ter, nesse cenário, você teria uma volta das ocupações informais, o que você tem que comemorar essa volta de ocupações informais, afinal de contas, nós não vamos acabar com a informalidade de uma hora para outra, tá certo? Então, na volta das ocupações informais, essas pessoas começam a gerar renda, é o pipoqueiro, é o vendedor de rua, né? Então, essas pessoas começam a gerar renda e, na medida que elas começam a gerar renda, melhora ainda mais o bem-estar e assim por diante. Então, quer dizer, eu acho que diminui essa desigualdade, esse aumento de desigualdade que foi gerado aí pela pandemia, tá certo? O Brasil já gerou mais de 20 milhões de novos pobres aí com a pandemia, e essa retomada via serviços pode melhorar bastante esse cenário. Mas, quer dizer, dada a imprevisibilidade, você acaba puxando para baixo a taxa de crescimento do produto, acaba gerando mais pressões inflacionárias, tá certo? Forçando o Banco Central a aumentar mais ainda juros, o que gera menos crescimento. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. O presidente Bolsonaro tem, num certo sentido, dado o tiro no próprio pé quando ele gera esse grau de imprevisibilidade aí para o funcionamento da economia, né? Quer dizer, eu acho que então esse quer dizer, eu acho que seria muito importante diminuir o grau de imprevisibilidade desse governo. Acho que isso está afetando muito negativamente aí o comportamento da economia. O papel do presidente Temer é muito impressionante, né? Quer dizer, o presidente Temer se mostrou, já não é a primeira vez, tem se mostrado realmente um pacificador na política brasileira, né? Quer dizer, tem uma pergunta que já me foi feita por algumas pessoas: será que o presidente Temer não pode ser a terceira via, a chamada terceira via? Bom, quer dizer, não é simples para o presidente Temer ser uma terceira via, né? Primeiro, ele foi, quer dizer, ele teve muita rejeição quando ele era presidente, né? Quer dizer, uma rejeição que pode até ter diminuído bastante em determinados grupos, mas eu acredito que em outros grupos a rejeição continua ainda relativamente elevada. Eu acho que o presidente Temer, ele tem tido um papel super importante, muito positivo, mas ainda tem muito o que caminhar. A segunda coisa importante é que ele já foi presidente, né? Quer dizer, já foi presidente, tem 80 anos, tá certo? Ele só entraria numa disputa desse tipo se realmente ele chegasse à conclusão que a probabilidade de ganhar a eleição é muito alta, tá certo? Mas certamente seria muito positivo se ele decidisse entrar como uma possível terceira via aí desse processo, que é uma pessoa super previsível. O governo Temer foi muito positivo, iniciou um processo de reformas que mudou o país completamente. Quer dizer, foi o país, quer dizer, foi o presidente que mais reformas fez desde a redemocratização, né? Quer dizer, fez a reforma trabalhista, o teto do gasto, a reforma do ensino médio, fim da TJLP, liberalização da terceirização, a reforma das estatais, em suma, um conjunto grande de reformas que foi seguido pelo presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, que fez também um grande conjunto de reformas, previdência, no marco regulatório de saneamento, autonomia do Banco Central, o marco regulatório de óleo e gás, nova lei de falências. Em suma, os dois, quer dizer, o presidente Bolsonaro também fez um grande conjunto de reformas, mas ele está aí encalacrado com essa imprevisibilidade que ele não consegue se livrar dela. Vamos ver se agora, depois desse acordo aí com o presidente Temer e desses episódios aí da semana passada, isso acontece, né? Quer dizer, ele consegue sair dessa imprevisibilidade que tem um pouco a ver com a necessidade que ele sente de ter uma base mínima de 25, 30% aí dos brasileiros o apoiando. Então, quer dizer, que é uma base que está bem na extrema direita, e isso é um problema, quer dizer, isso acaba gerando um problema complicado. Do ponto de vista, bom, esse a questão geral. Quer dizer, vamos ver como é que isso se encaminha na próxima semana. Não é só, como eu estou falando aqui, dado a imprevisibilidade, quase impossível saber como é que vão, com o que vai durar, mas, quer dizer, a expectativa é que, dado o acordo que foi feito lá com o presidente Temer, que a expectativa é que ele cumpra esse acordo, e aí, quer dizer, a gente pode ter uma diminuição importante do grau de imprevisibilidade, o que certamente vai diminuir a incerteza, vai melhorar o desempenho da economia, vai ter alguma tendência à valorização com a valorização cambial, tá certo? E com a volta do setor serviços, a gente pode ter um período bastante importante aí daqui, de crescimento daqui para frente, com alguns resultados bastante positivos daqui para frente, tá certo? Então, vamos esperar para ver como é que isso vai acontecer. As manifestações de hoje pró-impeachment foram bastante, a meu ver, bastante fracas, tá certo? Eu acho que vão diminuir ainda mais a probabilidade de você ter um processo de impeachment sendo implementado aí na Câmara dos Deputados. Eu acho que o deputado Arthur Lira deve ter se sentido bastante tranquilo, dado a pouca presença de público nessas manifestações. Não parece que isso vai ganhar muito um movimento muito forte nos próximos meses, o que significa que muito provavelmente a gente vai caminhar aí para uma eleição bipolar entre Lula, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Só para dar uma primeira opinião, quer dizer, eu acho que essa questão do fim da pandemia, ou seja, da tranquilização da população em relação à pandemia, da abertura da economia, da volta dos serviços, da volta das pessoas à normalidade, tá certo? Na medida em que isso muda a sensação de bem-estar das pessoas, né? Quer dizer, isso vai ser um fator super importante na definição do resultado da eleição de 2022. A pergunta que eu tenho me feito, eu acho que é uma pergunta muito importante, eu não tenho resposta, mas a pergunta que eu acho que devia estar na cabeça de todos vocês, né, quer dizer, é quem vai se apropriar desta melhoria de bem-estar caso ela aconteça? Quer dizer, se efetivamente a pandemia continuar nessa trajetória, e uma das possibilidades é que ela vai continuar nessa trajetória por causa do processo de vacinação, quer dizer, o Brasil está vacinando muito rapidamente a sua população, o programa de vacinação do governo federal é um sucesso, tá certo? O país está vacinando mais de 2 milhões de pessoas por dia, nós vamos acabar o processo de vacinação. Em novembro desse ano, né? Quer dizer, com as duas doses, os idosos vai ter reforço da terceira dose a partir de agora, em diferentes cidades, né? Quer dizer, o país vai produzir a vacina da Pfizer a Brasil a partir do ano que vem. Então, quer dizer, acho que o Brasil vai estar numa posição bastante positiva nessa questão da vacinação. O brasileiro não tem nenhuma resistência à vacina. Na verdade, nós vamos vacinar mais de 90% da população, essa é a expectativa dos especialistas. Especialistas, né? Quer dizer, nesse caso, é muito possível que realmente a pandemia, quer dizer, a trajetória de melhora na pandemia continue, né? Quer dizer, existe essa possibilidade bastante concreta, ao contrário, por exemplo, do que está acontecendo nos Estados Unidos, quando 40% da população não quer se vacinar. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Se isso acontecer, quem vai se apropriar desse ganho de bem-estar? É fundamental. Quer dizer, vai ser o presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro foi contra a vacina, mas afinal de contas, ele que comprou as vacinas como presidente da República, distribuiu a vacina para todo mundo? Pode ser o presidente Bolsonaro, vai ser o governador João Dória. O governador João Dória foi o cara que começou o processo de vacinação, foi ele que contratou a vacina do Butantan, tá certo? Pode ser o governador João Dória, pode ser o ex-ministro Mandetta, claro, pode ser o ex-ministro Mandetta. Lá no começo da pandemia, o ex-ministro Mandetta ia para a televisão todo dia, fazia aquelas entrevistas. Ele ficou conhecido como sendo um cara que estava defendendo a população ali, naquele momento, contra a pandemia. Ou seja, quem vai se apropriar disso, nós não sabemos. Mas quem se apropriar, muito provavelmente, vai estar no segundo turno da eleição em 2022. Então, acho que esse vai ser um fator super importante aí para determinar o resultado da eleição. É pouco provável que o ex-presidente Lula se aproprie de qualquer parte desse processo, simplesmente porque ele estava preso quando isso aconteceu. Mas também não é probabilidade zero. Então, quer dizer, acho que esse é um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Acho que isso vale a pena ficar prestando atenção sobre isso. Bom, para encerrar, quer dizer, nós tivemos, antes do encerramento aqui, quer dizer, eu acho que existe uma coisa que está acontecendo na economia americana extremamente importante, que eu acho que tem que prestar atenção, né? Quer dizer, eu acho que o presidente Biden entrou numa trajetória bastante negativa nos últimos dias, que começou com a crise no Afeganistão, tá certo? E que está se intensificando com a questão da pandemia, né? Com o fato de que uma parcela substancial da população americana não quer se vacinar. O presidente Biden já tinha cantado vitória sobre a pandemia, né? Quer dizer, ele já fez um ou dois discursos dizendo que a pandemia estava completamente sob controle, que podia abrir a economia, que não precisava usar máscara e etc. E a pandemia está voltando fortemente, provavelmente porque existe uma parcela grande da população que não quer se vacinar. Com isso, o presidente Biden está anunciando algumas ordens administrativas, obrigando as pessoas a se vacinarem, obrigando as empresas a vacinarem, obrigando as empresas a obrigarem os seus trabalhadores a se vacinarem. Todas as empresas com mais de 100 trabalhadores teriam que obrigar os seus trabalhadores a se vacinar. Isso está gerando um enorme conflito, tá certo, político dentro dos Estados Unidos. A ideia de liberdade de individual está sendo colocada em xeque, quer dizer, os governadores democratas estão entrando na justiça contra essa ordem administrativa, tá certo? Então, isso está gerando uma queda de população importante do presidente Biden. É a primeira crise importante do governo Biden. Afinal de contas, é um governo relativamente jovem, tem não mais do que 6, 7 meses. Então, isso é um problema. Isso pode gerar efeito sobre a economia ali na frente, né? Quer dizer, essa questão da pandemia, que na medida em que já tem mais de 1.000 óbitos por dia na economia nos Estados Unidos por conta da pandemia, depois de ter chegado a um nível muito mais baixo, tão baixo quanto o Brasil, por exemplo, nesse momento, mas está tendo uma volta importante e está relacionado com essa questão da não, quer dizer, da rejeição à vacina. Então, esse é um ponto importante que se junta ao fato de que nós temos aí uma inflação relativamente forte na economia americana. Na semana que vem nós vamos ter o CPI, o índice de preço ao consumidor, vai ser publicado. A expectativa é de uma variação de 0,4% e o núcleo 0,3%. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, dado isso aí, que é na próxima semana, além do CPI nos Estados Unidos, vamos ter a pesquisa mensal de serviços, vamos ver se o seu setor de serviços continua crescendo a taxas fortes que vem crescendo, tá certo? Temos também o IBCBR, que é o índice de atividade do Banco Central. Para a pesquisa mensal de serviços, nossa expectativa é de crescimento de 1,6% no mês, tá certo? E para o IBCBR, nossa expectativa é de 0,5% de taxa de crescimento. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto, estamos aí num momento bastante importante, um momento crucial. É fundamental diminuir o grau de imprevisibilidade na economia brasileira, e nossa avaliação é que, caso isso aconteça, a gente pode ter um período, um segundo semestre bastante positivo, com crescimento de serviços, aumento de emprego e redução da taxa de desemprego, principalmente dos trabalhadores informais.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.